Aleluia, o rei está voltando, ele vem buscar a você, vem buscar a mim. Que noite de festa, que noite gostosa, que noite de celebração ao Senhor. E nós temos aqui hoje uma pessoa muito especial, missionária nossa, a missionária Lídia Clava está conosco, vai nos trazer a mensagem. Ela e o seu esposo, pastor Carlos, são missionários da nossa Junta de Missões Mundiais, implantam e coordenam ações do PEP em mais de 14 países, não é isso, irmã Lídia? Então, uma noite com certeza muito especial e um tempo muito especial da ministração da palavra de Deus. Nós vamos orar pela irmã, orar pela sua palavra, para que Deus a use poderosamente. Nós temos certeza que isso vai tocar os nossos corações.
Amém.
Amém. Vamos orar então. Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque nessa noite nós estamos aqui para celebrar o Senhor. Muito obrigado porque nessa noite nós já fomos ministrados pela tua palavra, ministrados pelas canções, pelas orações que fizemos. E agora nós colocamos a vida da tua serva, missionária Lídia, diante do Senhor. Para que o Senhor a use, para que o Senhor, de maneira poderosa, faça com que a mensagem do Senhor, através dela, possa impactar os nossos corações. Esse trabalho tão precioso com os PEPs, esse trabalho tão precioso com as crianças, que com certeza tem impactado crianças e famílias ao redor de tantos países, Deus, possa trazer para nós também esse impacto gostoso, que nos faça ainda mais nos comprometemos com o Senhor, com a tua palavra e com a expansão do Evangelho. Então, muito obrigado pela presença da irmã Lídia, do pastor Carlos aqui conosco, e usa poderosamente a vida da tua irmã. Em nome de Jesus que nós oramos e abençoamos. Amém.
Amém.
Deus abençoe a irmã Lídia.
Amém. Boa noite, queridos irmãos. É um prazer poder estar de volta aqui ao Bacaxiri, compartilhando um pouquinho daquilo que Deus está fazendo lá fora, porque cada um de nós fazemos a nossa parte. Então, o que vamos contar nesta manhã também é o trabalho da Junta de Missões Mundiais, mas é trabalho da nossa Igreja Batista do Bacaxiri. Ou seja, um pouquinho de você está lá, quando você faz a sua oferta, quando você ora pelos missionários, ou quando você visita o campo missionário. Então, é resultado do trabalho de todos nós na obra do Senhor. Esse ano, nosso tema da campanha é Viva o Poder de Transformar. É um versículo muito bonito, um versículo que tem uma mensagem preciosa, mas que também fala da minha responsabilidade de fazer Cristo conhecido. O versículo diz, pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus não nos fez covardes, mas valentes, para ir e evangelizar e fazer a obra do Senhor em qualquer tempo. Missionário no campo de missões mundiais sempre tem muitos desafios, porque nós não temos ali fisicamente uma igreja batista do Bacaxiri, uma igreja para dar suporte. Então é um grande desafio começar uma igreja do zero e seguir trabalhando com ela. Mas é maravilhoso quando você vê aquilo que Deus faz e aquilo que Ele continua fazendo a cada dia. Nós fomos para o campo de missões há bastante tempo atrás. Fazem 42 anos que nós fomos para o campo de missões mundiais. Nesse momento, nós estamos, na realidade, estamos de volta ao Brasil. Estamos morando aqui em Curitiba há um ano. Chegamos quase junto com a pandemia. E estamos por aqui, ainda trabalhando com os PEPs, ainda fazendo parte do Conselho Internacional do PEP, ainda apoiando os campos missionários. Nós temos duas filhas, Thaís e Keila. Thaís e Keila cresceram no Paraguai, se formaram no Paraguai. E hoje elas moram uma no Rio e outra em Foz do Iguaçu. Thaís é ministra de música da igreja dela e Keila é médica, mas em Foz do Iguaçu. Assim que é uma vida inteira, a gente passou lá fora. Eu tenho dito que ainda no Brasil a gente é meio estrangeiro. Ainda, às vezes, vamos comprar coisas ou vamos visitar alguma coisa e achamos estranho algumas coisas que existem, porque, apesar de sermos brasileiros, somos um pouco estrangeiros. Então, na realidade, é isso. Mas a pergunta é, qual é a mensagem que nós levamos para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus? O que Deus tem mostrado para nós? O que nós temos mostrado para o mundo que não conhece o Senhor Jesus? Hoje em dia, estamos vivendo no tempo na era da internet. Tudo é pela internet. É live para todos os lados. Na realidade, eu estava dizendo para o pastor que quando terminar a pandemia, a gente vai ter que aprender a abraçar de novo, a nos aproximarmos das pessoas, a ensinar para as crianças o carinho de abraços e tudo isso. Mas Deus sabe o que acontece, Deus tem o controle de todas as coisas. A pergunta é: que metodologia devemos usar para alcançar os povos para Cristo? E sabemos que cada país, cada comunidade responde e funciona de uma maneira. Então a gente precisa descobrir o que fazer, mas o importante é que a comunidade ao redor da igreja, a comunidade onde a igreja está centrada, possa ter em conta que esse também é o nosso campo missionário. Eu estive falando numa das igrejas, em uma das nossas igrejas no interior do Brasil, e depois me fizeram uma pergunta: missionária, pode me dizer por que todos os domingos a gente recebe um montão de papel na igreja? No meu bairro, todo mundo da igreja sai distribuindo papel. Mas a gente quer saber o que a igreja pode fazer por nós. Nós não queremos só papel. Nós queremos saber o que a sua igreja pode fazer pelas nossas famílias e para as nossas crianças. Então, essa é uma boa pergunta, porque muitas vezes nós temos o evangelho na teoria. Eu tenho dito que é muito bom a gente vir para a igreja, se alimentar espiritualmente, sair fortalecidos, mas enquanto a gente se fortalece, muitos ainda estão raquíticos espiritualmente, porque não conheceram o Senhor Jesus. Tem muito a crescer e a aprender. Por isso, depois de 25 anos de campo missionário, aconteceu algo interessante. A junta nos chama e pergunta se nós poderíamos participar de um curso em São Paulo, um curso sobre PEP. E hoje eu vou falar de PEP, que foi o pedido que o pastor nos passou. Eu fui para São Paulo fazer o tal do curso do PEP, que eu não sabia nem quem era. Eu pensei, deve ser um pejorativo de Pedro, de José, alguma coisa assim. Quando chegamos lá, eu descobri que, na realidade, aquele curso do PEP era um programa que trabalhava com comunidades carentes. E eu disse, como vai ser isso? Eu descobri que nós precisávamos ser parte da comunidade. E quando comecei a descobrir o que era o PEP, onde estava, como funcionava, fui visitar o primeiro PEP no Equador. E foi interessante. Fomos para uma igreja, na porta da igreja estava um montão de mulheres levando as crianças, e as crianças todas entrando felizes, estava o missionário educador, a missionária educadora. E quando nós entramos, estivemos, saímos, um senhor que estava de camiseta de manga curta, com uma bermuda, era o único homem que estava no grupo. Ele disse, olha, senhora, nós estamos muito felizes com o trabalho que vocês estão fazendo aqui pelas nossas crianças. Tem sido uma grande bênção esse trabalho aqui. E eu fui, pastor que me hospedava estava dirigindo, disse, que irmão simpático aquele na porta da igreja. Ele disse, qual irmão? Falei, pastor, só tinha um lá. Ele disse, não, aquele não é o irmão da igreja. Aquele é o chefe dos traficantes do bairro. Como? Ele disse, ele não está na igreja. Mas o neto dele é do PEP. A esposa dele está na igreja, está sendo discipulada para batizar. Então, para ele, a igreja é importante. Isso é evangelho em ação. Isso é Deus fazendo a sua parte. Depois, então, de todo esse tempo no Paraguai, nosso ministério se definiu entre antes do PEP e depois do PEP. Porque trabalhávamos sempre em fortalecimento de líderes, conversão das pessoas ao redor, uma igreja normal. Mas depois dos 18 anos, então as coisas começaram a mudar. E o PEP é um programa, não é mais projeto. É um programa da Junta de Missões Mundiais, que é apresentado às convenções. As convenções oferecem esse programa para a igreja, e a igreja começa a trabalhar com as crianças, com as famílias e com a comunidade. Então, esse é o objetivo do PEP, levar famílias ao Senhor. PEP é uma estratégia para evangelizar. Para evangelizar e para educar. As crianças são evangelizadas, são educadas e elas são as missionárias, missionários melhores dentro das suas próprias igrejas. porque é eles que ensinam os pais a orar, ensinam os pais a cantar, a participar e a se involucrar com as coisas de Deus. Então a pergunta é, por que crianças? Porque a vida da criança está inteirinha. Ela tem uma vida inteira para servir ao Senhor. Ela não tem uma parte só da vida para servir ao Senhor. E se as crianças são o futuro, quanto nós estamos investindo na vida deles? Quanto estamos investindo na vida dessas crianças? Porque evangelizar crianças é importante porque é um campo missionário branquinho, branquinho. A terra está forte, pronta para dar crescimento. Porque a maioria dessas crianças que vão pelo PEP ou vão pela igreja, que se convertem, são os pastores, são os missionários do amanhã também. E 50% dos pastores hoje em dia são chamados quando eram crianças. E isso é importante. Se a metade da população do mundo está feita de crianças, então esse é um campo missionário grande, porque as crianças estão ali prontas para aprender. Então a pergunta é, o que estamos fazendo pelas nossas crianças? Como estamos trabalhando e vendo as crianças? Eu tenho dito que algumas igrejas estão contentes em igrejar as crianças. Eu não sei se existe essa palavra, mas estão contentes em que as crianças estejam na igreja. Eu tenho dito também que muitos professores da escola dominical trabalham o ano inteirinho com as crianças, mas não levam essa criança aos pés de Jesus Cristo. E aí falhamos. Uma criança pode entender perfeitamente o plano de salvação. E muitas igrejas têm dito, não, mas a gente não tem recursos. A gente não sabe o que fazer. Faltam obreiros. Mas tenho visto, irmãos, nos países onde nós trabalhamos, que na realidade, quando nós queremos, nós fazemos com o que temos. Não com o que sobra, mas com o que nós temos. E eles estão prontos a absorver tudo. Eu tenho dito que as crianças são como uma esponja. Tudo que você ensina, a criança capta. Às vezes estamos num grupo de crianças e pensamos que as crianças estão desligadas. Não estão ouvindo nada do que estamos dizendo. Quando, de repente, elas dão um pitaco e a gente diz, poxa, estava prestando atenção, estava aí. Então, as crianças devem ser nosso alvo dentro das nossas igrejas. Nós começamos a trabalhar no Paraguai com o PEP, foi o primeiro país da América Latina, de habla hispana, foi Paraguai. E depois, como coordenadores dos PEPs da América Latina, nós o implantamos em mais 14 países. Então, México, Peru, Guatemala, República Dominicana, Nicarágua, Chile e Argentina, e todos esses países que nós conhecemos, nós entramos trabalhando e implementando o PEP. E tem sido uma grande bênção nos países latinos. Por quê? Porque é uma porta aberta que as igrejas têm possibilidade de trabalhar. Elas usam o que têm. O templo fechado toda semana passa a ser aberto todos os dias. A água e a luz que eles usam todos os domingos e estavam ociosos, passam a ser parte do trabalho de todo o dia. Então, isso é importante. Em alguns países, trabalhamos também com comunidades indígenas. Entre eles, os axés. E essa igreja participou também da abertura de alguns ali. Do sustento também de Rosa, que é uma das missionárias educadoras. Os axés é uma comunidade indígena que está no interior do Paraguai. E são 6 lugares diferentes. E nós entramos numa comunidade. E o povo viu que aqui nesse PEP, nessa comunidade que abrimos o PEP, já não tinha mais borracheiras, já não tinha mais briga, não tinha mais feitiçaria. E o que aconteceu? As outras comunidades disseram, a gente também quer. A gente quer também. Então, o que aconteceu é que abrimos numa outra comunidade, e depois numa mais outra, e depois quando viemos a Bacaxiri, mostramos um lugar que queríamos abrir, mas não tínhamos estrutura, e Bacaxiri disse, não, nós estaremos ali apoiando, e abrimos mais um PEP. Hoje em dia nós temos PEPs axés nos 6 lugares onde está a etnia. Isso é uma grande bênção. E é interessante que quando nós visitamos essas comunidades, nós não somos Pastor Carlos e Irmã Lídia. Eu sou de Ucugui. E pastor Carlos é Torangue. Isso quer dizer que você foi aceito por eles e eles colocaram o nome de animais em você. Então é interessante que quando a gente chega nessas comunidades, eles dizem, Jukug, Jukug chegou. Então é a Lídia que está chegando, mas eu sou Jukug, lá eu não sou Lídia. Então é interessante como Deus tem trabalhado ali. Nós temos uma missionária educadora, que é a Rosa, Rosa Breve. Ela começou com o primeiro PEP e ajudou a nós colocarmos o PEP nas outras comunidades, porque eles falam Aché, eles não falam espanhol. Então, isso é importante. Temos outros indígenas também. Temos os macás. Os macás não são tão amorosos como os axés. E é interessante que os macás, eles não são tão amorosos também. Mas quando eles aprendem a confiar em você, existe uma química que faz você se aproximar deles. Então nós abrimos PEP ali também, e foi muito interessante o trabalho que a gente podia fazer com eles naquele lugar. Quando a gente disse que estávamos voltando para o Brasil, e fomos até a comunidade, e é muito interessante que eles não mostram muitas emoções. Eles não mostram se eles te amam, se eles não te amam, mas eles estavam ali. E quando nós dissemos que nós estaríamos voltando para o Brasil, que os visitaríamos, pelo não tão frequentemente, foi uma choradeira só. E para nós foi algo bem impactante, porque a gente nunca viu eles chorando por nada. E, de repente, alguém saiu do grupo que a gente estava, foi para lá e voltou. E voltou com uma tartaruga. E essa tartaruga disse, esse é um presente para vocês. Era o único animal que eles tinham dentro da comunidade que podiam se desfazer. E essa tartaruga, então, deram para nós, e pastor Carlos ficou com aquela tartaruga, sem saber o que fazer com a tartaruga, e a gente não podia trazer lá para o Brasil. Mas podia demonstrar o carinho deles pela gente. Visitamos uma outra comunidade, e o cacique nos chamou no final da visita e disse, gostaríamos de saber o que vocês podem fazer pelas nossas crianças? Aqui vem todo mundo visitar a gente e tirar foto. Mas a gente quer saber o que vocês podem fazer pelas nossas crianças. Como podem nos auxiliar? E essa comunidade ainda está esperando alguém que possa levar o amor de Deus para eles. Então, os desafios são grandes. Mas devemos ter em conta o seguinte. Nós podemos fazer a mudança da vida das crianças para terem as suas vidas nos ombros do bom pastor e não nas garras do maligno. Hoje em dia, o que você tem visto de influenciadores para trabalhar e fazer a mente das crianças é incrível. Então é importante que tenhamos em conta isso. Muitas vezes não temos todos os recursos, mas se cada um de nós fizer a nossa parte, fizer um pouquinho, o mundo vai ser diferente. Então, qual é a visão que nós temos do nosso pastoreio? Como Deus tem trabalhado nas nossas vidas? Como tem sido a nossa responsabilidade com relação àquilo que Deus nos dá cada dia para podermos fazer a diferença? Qual é o meu cuidado com as crianças? Qual é o meu cuidado com as famílias dessas crianças? Quando falamos de crianças, mas cada criança tem uma família atrás. Então, evangelizamos as crianças, mas as famílias são alcançadas. E gostaria que tivéssemos em conta o que disse um grande pregador que disse uma vez. Teve uma conferência. Ele participou, enquanto terminou, ele voltou e disse, nós tivemos hoje 2,5 decisões na igreja. E alguém disse, que bom, 2 adultos e uma criança? Ele disse, não. 2 crianças e um adulto. Porque as crianças têm a vida inteira para servir ao Senhor. O adulto só tem metade. E se for no meu caso, nem é metade. É a rapa do tacho. Então, tenhamos em conta que a criança tem todo o tempo para servir ao Senhor. Agora, qual é a minha participação? Quantas vidas têm sido transformadas por Deus? Eu quero mostrar para vocês agora a vida de um jovem que vocês conhecem bem. Marcos Sarsa, que é dessa igreja. E quando eu vim, alguns anos atrás, eu sabia que Marcos queria estudar para ser pastor. Mas não tínhamos possibilidade. Ele veio para o nosso PEP, foi o primeiro PEP aberto no Paraguai. E ele, quando veio quando ele veio realmente para o PEP, tinha 4 anos e pouco, de uma família completamente desestruturada, com vários irmãos, de diferentes pais. Mas Marquito veio para a igreja, para o PEP, e nunca mais saiu da igreja. E um dia ele disse para o meu esposo, que era bem mais alto do que ele: abaixa aí, pastor, eu preciso falar com você. E ele disse essa frase para o pastor: um dia eu vou ser pastor igual você, para ganhar gente para Jesus. Eu não sei o que Deus tem reservado para Marcos, mas ele terminou o seminário aqui, ano passado. E essa igreja sustentou durante todo esse tempo. E Deus tem sido fiel com ele. Eu sei que Deus tem planos grandes para a vida do Marco. Mas, na realidade, a avó dele está na igreja, o tio, a tia, o primo, a esposa do primo, todos estão na igreja. Porque o amor de Deus pôde chegar ali. Temos outros pastores que estão trabalhando no Paraguai e outros lugares que aceitaram a Jesus quando eram crianças. Foram batizados, foram discipulados, foram preparados e realmente estão dentro do reino de Deus, trabalhando ativamente. Eu gostaria de falar também sobre Johnny. Pode passar lá o slide. Johnny é um menino peruano. E estamos lá, porque a gente sempre vai para dar treinamento e todas essas coisas. E no domingo eu fui pregar em uma igreja. E vem um adolescente e se senta ao meu lado. Ele disse: irmã Lídia, eu sou o Johnny. Ah, sim, Johnny. Ele falou: e eu fui Pepito também. Ah, você foi Pepito? Sim, eu fui Pepito. Eu era terrível. Porque eu brigava com meus amigos, eu cuspia na cara da professora, eu rasgava os papéis. Todo o tempo fiz a minha missionária educadora chorar muitas vezes. Mas daí disse mais. Até que um dia eu descobri que Deus me amava. E aí a coisa mudou. Eu mudei, porque eu entendi que eu tinha alguém que me amava e que cuidava de mim. E eu disse: e agora? Ele disse: eu queria ser pandilheiro. Pandilheiro, porque o irmão dele era alguém de uma gangue, que trazia dinheiro para dentro de casa, mesmo roubando. Então, o grande herói para ele era o irmão, ele queria ser um pandilheiro. Ele disse: mas agora eu não quero mais ser pandilheiro. Agora eu tenho outra visão. Eu vou ser pastor, mas eu vou ser um pastor arquiteto. Porque eu vou construir lindos templos para Deus. E agora ele deve ter 16, 17 anos, e é um ex-pandilheiro. É um novo menino com o amor de Deus no seu coração. E nesse tempo de passagem, nós vemos muitas vezes a história se repetindo. Por exemplo, a moto que você está vendo aí, a menina que dirige a moto foi Pepita. Hoje a filha dela está também na igreja. E essa é saindo da igreja num domingo pela manhã. Quero comentar com vocês a história de Araceli. Araceli é uma menininha chilena. E Araceli veio para o PEP, e o que ela mais gostava de fazer era cantar e aprender os versículos. E ela aprendia no PEP, e ela ia para casa e ensinava o pai e a mãe. Mas um dia teve um grande acidente, e Araceli morreu. No dia do enterro, era uma cidade pequena, todo mundo estava no velório, e antes de fechar o caixão, o pai disse uma coisa. Antes de fechar o caixão, quero dizer que tudo o que eu sei de Deus, eu aprendi com a minha filha de 5 anos. Tudo que eu aprendi de Deus, eu aprendi com a minha filha de 5 anos. Hoje, ele e a esposa são membros da igreja. Porque a mensagem chegou através de uma criança que podia falar do amor de Deus. Então, PEP é transformação de vida de crianças, mas é transformação de famílias inteiras, onde Deus começa a escrever uma nova história. Temos também Dom Crispim. Dom Crispim é interessante. Fomos para uma reunião de pais no interior, e falando aos pais, quando terminou, um senhor se aproximou. E ele nos disse, queria perguntar para a senhora o que teria sido da minha vida se minha filha não tivesse vindo para o PEP. E eu disse: ué, por quê? Ele disse: porque O que aconteceu? Que quando eu soube que era uma igreja de crente, de evangelho, eu disse, tira a minha filha dos evangelhos, não quero saber deles lá. Mas a minha esposa foi bem cara dura e disse, não, ela vai ficar. Então, eu, de vez em quando, chamavam para as reuniões, eu fui para lá. Assisti muitas vezes. E eu sou um mecânico de automóvel, e sou um mecânico poderoso, muito bom. Mas tudo que eu ganhava, eu bebia com meus amigos. E quando chegava em casa bêbado, batia na minha esposa, batia na minha filha. Tentei me suicidar 3 vezes. Até que um dia, numa dessas reuniões, eu encontrei o Senhor Jesus e entendi que minha vida podia ser diferente. Eu continuo sendo um mecânico de automóvel. Mas olha, meu carro está lá na porta. Eu tenho a minha casa, a minha vida é outra e eu sou diácono dessa igreja hoje. Assim que quando Deus transforma a vida por completo, não só das crianças, mas das famílias também. Eu não posso falar tudo que eu tenho aqui, senão a gente vai amanhecer, mas vamos lá. Temos um outro menino que é o Ángel. Ángel teve um problema na perna. Ele precisou fazer não sei quantas cirurgias, até que um dia um médico disse, ou ele corta a perna, ou ele precisa de uma prótese que custa $8,000. A família é miserável. Não tinha de onde tirar. A igreja também, e nós os missionários também não. Mas Deus tocou em corações. E aquele menino teve a sua perna salva, e ele e toda a sua família foi batizado. Quando a família foi batizada, ele ficou muito triste, porque ele não podia ser batizado, porque ele estava ainda com a infecção na perna. Mas a maior alegria dele foi o dia em que ele podia ser batizado, mesmo que fosse dentro da piscina, mas ele tinha tido um encontro com Deus. Nós temos muitos outros jovens e adolescentes que passaram pelo PEP e que hoje são parte do grupo de louvor das igrejas. São líderes nas igrejas. E isso alegra o nosso coração. Eu não posso falar de todos os países, mas deixa-me falar um pouquinho sobre Venezuela. Venezuela é um grande desafio. Um tremendo desafio. E quando fomos abrir PEP na Venezuela, diziam, não, vocês não podem abrir na Venezuela. Vocês não podem ir para lá. É muito perigoso. E realmente é. Mas nós estivemos lá várias vezes. Implementamos o PEP. O PEP cresceu e tem sido uma grande bênção, uma grande ferramenta. Aí, quando chegamos lá, o povo dizia, não vai poder abrir, porque tantos problemas sociais, tantos problemas econômicos. Mas quando nós chegamos lá, vimos que o sofrimento, a perseguição e as grandes dificuldades das igrejas faz com que os irmãos sejam muito mais comprometidos com as coisas de Deus. Que vivam o evangelho realmente em ação. E isso é muito importante. Na Venezuela, nós temos hoje 88 PEPs. Nós temos ali mais de quase 2.000 crianças que estão trabalhando. E nós estamos, nesse instante, preocupados com algumas comunidades ainda que não foram alcançadas. E quando nós chegamos, às vezes, nós não temos a estrutura que precisa, que seja cadeira, mesas, e chegamos num PEP, era a inauguração do PEP. Todas as cadeirinhas sentadas, as crianças sentadas nas cadeirinhas, e eu perguntei para a missionária educadora, cadê as mesas? Ela disse, não temos, mas Deus vai dar. Oh, glória a Deus, Deus vai dar. Mas pensei, como Deus vai dar? Aí perguntei para o meu esposo, quanto dinheiro a gente tem? Ele disse, uns 20 e poucos dólares, para poder liberar, porque até chegar em casa a gente precisa ter isso para lanche na estrada. Então, uns 20 dólares. Eu disse à missionária educadora, vamos numa loja, vamos ver quanto custam essas mesinhas. Chegamos lá, as mesas custavam $1 e pouco. Era muito barato, então nós poderíamos comprar algumas mesas. Aí dissemos, era um árabe, dissemos, nós queremos saber o preço da sua mesa, e se o senhor pode fazer um desconto. Ele disse, não. Eu não posso dar desconto porque já está muito barato. E outra coisa, eu não posso receber os seus dólares, porque eu posso ser preso, porque aí não se pode comercializar o dólar. E nós ficamos lá, olha a mesa para cá. Aí, daqui a pouco eu disse para o homem, mas a gente precisa das mesas para trabalhar com as crianças do seu país. Ele disse, não, não dá. Mas nós ficamos por lá olhando outras coisas, de repente esse senhor nos chama e diz assim, está certo, eu vou vender a mesa para a senhora, e o preço é tanto. E pode me pagar em dólar, mas ligeirinho, porque agora não tem ninguém. Pegou o dinheiro, guardou não sei aonde, e disse para o rapaz, separa tantas mesas. Depois disso, o rapaz separou as mesas, pensamos, como vamos levar isso para dentro da comunidade? Aí, quando terminou de trazer as mesas, eu disse, bom, agora eu quero saber qual é a mesa que o senhor vai dar para a gente de presente. Senhora, eu já lhe fiz preço, já peguei o dólar, você ainda quer uma coisa de presente? Eu falei, mas é seu país. Aí ele chamou o rapaz e disse, vai lá ver a cor que essa mulher quer de mesa e dá uma mesa de presente para essa mulher. Ou seja, Deus abre portas. Deus usa os gentios para abençoar os seus. E ali nós estamos trabalhando há um bom tempo. A grande dificuldade, na realidade, é a sobrevivência econômica das crianças e do PEP. É a alimentação dessas crianças. Nesse momento, estamos apoiando firmemente um grupo dos Piaroas. Piaroas é um grupo ainda não alcançado dentro da selva venezuelana. E Alberto, que é um rapaz que nós conhecemos, um missionário, ele trabalhava no governo, coisa rara na Venezuela. Ele tinha um salário. E ele disse, estou deixando o meu trabalho e vou voltar para dentro da selva para evangelizar o povo. E eu disse para Alberto, Alberto, tu vai viver do que lá? Como é que, quem que vai te levar? São 6-8 horas de barco, depois umas 10 horas caminhando dentro da selva. Como vai ser a sua vida? Não sei. Mas Deus está dizendo, vai, eu vou. E Alberto foi. E ele tem feito um trabalho maravilhoso. Você pode ver aí já as fotos dos Piaroas que está ali. Então, Deus tem feito maravilhas. Na Colômbia, só vou mencionar Colômbia, algo da Colômbia. Também um outro grupo que trabalha na selva. Também comunidades não alcançadas. O irmão Adalberto trabalha lá com a sua esposa. Também precisa caminhar dentro da selva por muito tempo. Também não tem nenhum tipo de sustento econômico. Mas está ali fazendo a obra do Senhor e traduzindo as histórias bíblicas para poder levar para dentro da comunidade. Assim que, irmãos, Deus precisa de voluntários, Deus precisa de vidas que sejam dedicadas no seu altar, que possam realmente fazer a diferença na vida do povo. Alguém disse que as nossas igrejas no Brasil estão vivendo o tempo, a síndrome dos três S's. Os irmãos conhecem a síndrome dos três S's? Salvo, sentado e satisfeito. Quando deveria ser salvos para servir ao Senhor. Essa deve ser o nosso objetivo. E há um texto na Bíblia bem claro que diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. E nós sabemos até de cor, não é? Como invocarão aquele que não creram? Daquele que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Isso precisa mexer com a gente. Deus tem planos para as nossas vidas, mas muitas vezes a gente põe as raízes bem fundas e diz a minha vida, o meu trabalho, a minha igreja, a minha. Nós não temos nada, não levamos nada. Tenho dito que o caixão não tem gaveta para a gente levar nada. E mais do que nunca temos visto isso nesta pandemia. Nós não levamos nada. A Bíblia diz, juntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem os ladrões roubam nem minam. E essa deve ser a nossa realidade. Que Deus possa fazer com que nós tenhamos a visão de não fugir. Nem de ficar só olhando. Mas tenhamos a visão de participar daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deus necessita de jovens, de adultos, de vidas consagradas ao Senhor. Ele precisa que nos disponhamos, estar no seu altar e dizer, Senhor, aqui está a minha vida. Aqui está a minha influência, porque todos temos influência positiva ou negativa. Todos temos influência na vida dos outros, porque nós somos selados pelo amor de Deus. Não para ficar sentado e cruzar os braços, mas fomos selados pelo amor de Deus para nos levantarmos e fazermos aquilo que Deus espera de cada um de nós. E esse compromisso começou conosco quando eu me converti. Quando você se converteu. E termina quando a gente morre. Podia ter dado aos anjos, aos que são perfeitos, mas ele deu para cada um de nós, imperfeitos, mas seus filhos em todo o tempo. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida a cada dia. E que sejamos instrumentos de transformação. Que não sejamos covardes, mas sejamos valentes na obra de Deus em todo o tempo. Obrigada. Que Deus nos abençoe. Pastor, podemos orar aqui pela vida das pessoas que nos ouvem nesse instante. Ó Pai, estamos na Tua presença, porque Te amamos, porque confiamos na Tua graça, na Tua misericórdia, Teu cuidado conosco. Te agradecemos pela Tua graça que nos alcançou. E ora Te pedimos, Senhor Deus, que Tu sigas abençoando as nossas vidas, que sejamos instrumentos de graça, de misericórdia, de compromisso com as coisas que são Tuas, e que outros possam conhecer do Senhor Jesus, e possam amar-Te, Senhor Deus, e possam ter seus nomes escritos no livro da vida. Ajuda-nos a sermos missionários a tempo, fora de tempo, aonde Tu nos plantastes, e também além das nossas fronteiras. Em nome de Jesus Cristo. Amém.